conjunto de alterações à nova alínea H, mas que se prendem sobretudo com a promoção do desenvolvimento económico sustentável. São estas três, estes três itens fundamentais. Começando pelo primeiro, na alínea B, que fala no fundo como sendo uma incumbência prioritária do Estado promover a justiça social, assegurar a igualdade de oportunidades e operar as necessárias correções das desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento, nomeadamente através da política fiscal. Primeiro, dizer que o PSD introduz aqui promover a justiça social e a coesão e a equidade entre gerações. É coerente com o que já propusemos noutras áreas da Constituição e porque consideramos que a justiça e a equidade intergeracional é também uma incumbência prioritária do Estado nesta área da justiça social e em tudo aquilo que ela se desenvolve. Aliás, sem querer retomar o debate que houve no artigo anterior, ou na proposta do Bloco de Esquerda, ao artigo, não anterior, mas que no fundo ao artigo 86, não é? Exatamente, dos leques salariais, dizer que o PSD está muito confortável com o que aqui já está e que dá em boa parte resposta ao que se teve a debater antes, que é que a igualdade de oportunidades, as necessárias correções das desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento, é nomeadamente através da política fiscal. Está aqui já escrito e quanto a nós, esta alínea B responde a tudo aquilo que o Bloco de Esquerda quis introduzir de modo, enfim, pronto, excessivo normativamente e ideologicamente, porque sendo a Constituição um chapéu para um conjunto de determinações normativas subsequentes ao nível da lei ordinária, esta alínea B já as dá as pistas todas. Porque, por um lado, dá as pistas quanto à igualdade de oportunidades, como sendo algo que é uma incumbência e prioridade do Estado, assegurar. Quanto às necessárias correções de desigualdades na distribuição de riqueza e rendimento, como sendo uma incumbência prioritária do Estado. E depois diz como é que o faz. É a política fiscal. É, aliás, falo nas empresas e falo nas pessoas também. Mas voltando à proposta do PSD, porque era sobre isso que eu queria falar, o fundamental é que na promoção de justiça social se enquadre a justiça e a equidade intergeracional. Consideramos que é fundamental que essa preocupação, como preocupação, se me for permitida a expressão filosófica, porque a Constituição é de orientação política, é disto que estamos a discutir, consideramos que deve estar aqui ser aqui incorporada e que enquadra, digamos assim, uma preocupação odierna ou quotidiana ou algo que surge hoje nas nossas preocupações e que não era tão sentido no tempo das anteriores revisões constitucionais. A segunda proposta de alteração, à linha D. À linha D, que diz atualmente promover, e portanto nós esta aqui, não é? Nós esta aqui, não, nós a linha D, passámos-la pela linha E, sim, aqui é, e criámos uma nova linha D, sim, aqui. E esta linha D diz o seguinte, a nova, portanto é uma nova incumbência prioritária do Estado, diz o seguinte, incentivar a atividade empresarial em geral, o investimento nacional e estrangeiro em particular, o investimento sustentável e de impacto e apoiar o empreendedorismo e a inovação económica e social. São aqui, isto é muito claro. Por um lado, o incentivo à atividade empresarial. Deve ou não deve ser uma incumbência prioritária do Estado? Deve claramente. Isto aqui estamos a falar da captação de investimento, da geração de investimento, tanto nacional como estrangeiro. Porque, como sabemos, e enfim, mais uma vez, sem entrar no debate anterior, o investimento, seja ele nacional ou estrangeiro, no nosso país gera riqueza, gera recursos fiscais para o Estado, gera emprego. É assim. E, portanto, isto é uma função do Estado incentivar que isto exista, não ser alheio a esta circunstância. E nestes dois domínios particulares, ou seja, investimento sustentável e de impacto, ou seja, aqui com o sustentável, com apelo também aos valores ambientais e de impacto, o que significa que para o Estado se meter neste assunto, permitam-me aqui uma expressão um bocadinho mais prosaica, para se meter neste assunto, para querer captar investimento, ele tem que ser de impacto. Ele tem que ter um impacto significativo. E não preciso de ir muito longe para dar um exemplo da Auto-Europa, que é um exemplo de um investimento estrangeiro, de impacto, fundamental para Portugal, não só em termos de empregabilidade, como em termos de contributo para o PIB, e que faz com que o Estado tenha nesse investimento em particular, enfim, empenhos que não têm noutros. Portanto, a circunstância de ser um investimento de impacto, como nós aqui dizemos, chama a atenção para esta circunstância em particular. E depois, dizer que apoiar o empreendedorismo e a inovação económica e social. Chamo aqui a atenção para o seguinte. Empreendedorismo, penso que não preciso de explicar, não é? E que no fundo é, deixa-me fazer aqui um parênteses, que vem de algo que me preocupa, que eu que tenho responsabilidades no Grupo Parlamentar da Amizade Portugal-Suécia, pergunto-me porque é que um país que em termos de área útil, portanto vou tirar a parte norte, tem a mesma ou pouco mais do que Portugal, tem 10 milhões de habitantes, 10,3 exatamente como Portugal, e não tem recursos naturais que tragam riqueza, como tem a Noruega, por exemplo, ali ao lado, que tem petróleo, e a Suécia não tem. E o empreendedorismo é a solução. Não é a solução, é a resposta. Não sei se é a solução, depois ver se há. Ou seja, o que significa que a criação de negócios e empresas que consigam ter este fator de inovação económica, que no fundo sejam diferentes, não necessariamente disruptivos, diferentes daquilo que se criava até aqui, que era conhecido até aqui, é algo que é do interesse do Estado, promover, incentivar, atrair, fazer com que exista. Enfim, eu estou aqui a usar exemplos de empresas, mas enfim, mas não faz mal nenhum. A Spotify é uma empresa sueca, é um exemplo, quando surgiu, nunca tinha surgido nada como aquilo até então, é um motivo, até ver, até um dia sair de moda, de geração de riqueza, de um fator de diferenciação e enfim, é uma empresa que veio ocupar um espaço que não estava ocupado. Esta é a definição do empreendedorismo. Agora, chamo a atenção para que aqui o PSD inclui a inovação económica e social, que traz coerência ao que temos dito em várias das alterações em artigos que nos antecederam nesta matéria. Recordo que a intervenção que fizemos acerca da função social das empresas, recordo a circunstância de não nos aliarmos da preocupação social que as empresas devem ter e também por essa medida. Ao falarmos em incentivo à atividade empresarial em geral, pomos em particular a inovação económica e social. O que significa que acompanhamos, ou essas preocupações, acompanham várias das nossas propostas. Por último, terceiro e último, a linha H, que não é a atual a linha H, porque, entretanto, como esta linha D foi introduzida pelo PSD, as outras deixem todos uma, e, portanto, a linha H nossa corresponde à linha G atual, não é? Desenvolver as relações económicas com todos os povos. Tem aqui algumas alterações, aqui sobretudo semânticas. O artigo diz desenvolver relações económicas com todos os povos, nós propomos desenvolver as relações económicas externas. Enfim, é uma atualização que nos parece fazer todo o sentido. Salvaguardando sempre a independência, diz o artigo, sempre a independência nacional e os interesses dos portugueses e da economia do país. E nós dizemos, salvaguardando sempre a independência e os interesses nacionais, ao invés dos interesses portugueses, os interesses dos portugueses são, obviamente, os interesses nacionais, e promover, mais uma vez, o desenvolvimento económico sustentável. Esta parte é mais substantiva, não é de alteração de redação. O desenvolvimento económico sustentável como sendo uma preocupação no desenvolvimento das relações económicas externas. E com esta resenha em três pilares fundamentais, faço, a defesa da proposta do PSD. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado André Coelho Lima. E para o mesmo efeito, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto, do Partido Chega, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, à semelhança do que fez o Sr. Deputado André Coelho Lima, vou também apresentar a nossa alteração à revisão constitucional e também a opinião sobre as outras alterações. A nossa apresentação é muito rápida. Nós iniciámos este processo de revisão constitucional e tínhamos um objetivo muito concreto, que era modernizar a Constituição. E nós achamos que neste artigo 81, a linha H, já não faz sentido no ano 2023, que é, nas incumbências prioritárias do Estado, estar a eliminar os latifúndios e reordenar o minifúndio. Isto é uma norma que já não faz sentido no nosso modo de ver, e por isso propomos a sua revogação. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, concordamos com as preocupações relativas ao consumo de energia e à eficiência energética, pelo que concordamos também com a introdução do artigo relativo às incumbências do Estado. E em relação às propostas que foram apresentadas pelo PSD, também estamos de acordo com essas propostas, pelo que nos parece que estão criadas condições para se proceder às alterações no artigo 81 e que este merece, efetivamente, uma revisão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Pinto. E agora passava a palavra ao Partido Comunista Português para a apresentação que ainda entenda fazer, penso eu, da proposta, de uma das propostas da linha, mas deixando à consideração, penso que aquilo que já teria acontecido era a apresentação genérica da linha O, quando foi discutido um artigo anterior, mas deixo à consideração do Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Assim sendo, também procurarei desde já fazer também, como anteriores oradores, já com alguma referência a outras alterações. Mas a nossa proposta, portanto, nesta linha P que editamos, como incumbência prioritária do Estado de garantir a soberania e a segurança alimentares, parece-nos que esta é uma matéria que tem ganhado relevância, até tendo em conta o atual contexto internacional, em que nós, por muito que possamos diversificar a atividade económica e ter diferentes fontes de rendimento para o país, há uma reserva de soberania alimentar e de segurança alimentar que deve sempre ser mantida e que, no nosso entender, merece consagração constitucional, e, em particular, para alguns produtos que são básicos e cuja garantia de segurança alimentar é fundamental para que o país possa sobreviver até a situações que não controla, situações externas, contextos complicados como aquele que vivemos neste momento e, portanto, parece-nos adequado aqui esta inserção, tal como na questão da água, também naquilo que diz respeito à soberania e segurança alimentares como uma reserva estratégica e uma incumbência prioritária do Estado. Relativamente a outras propostas, aqui na linha B, o PSD introduz a referência à coesão e equidade entre gerações. Nós gostaríamos de perceber melhor também o que é que se pretende exatamente com este contexto, porque nós já ouvimos em momentos políticos anteriores, noutras alturas da vida política nacional, usar-se o argumento da justiça intergeracional para servir como argumento ou como base para justificar cortes nas pensões, por exemplo. Portanto, o que é que significa, particularmente por parte de governos liderados pelo partido proponente desta alteração. Portanto, esta questão da equidade entre as gerações pode ser usada para muita coisa, e já foi usada como argumento para justificar cortes em pensões, e, portanto, gostaríamos de perceber melhor o que é que isto significa em concreto. Relativamente à questão à linha D, que o PSD acrescenta, há aqui alguma coincidência com parte do texto que está no artigo 86 que acabámos de discutir, designadamente no número 1, que já diz que o Estado incentiva a atividade empresarial, em particular das pequenas e médias empresas, que é uma referência que consideramos que deve continuar a estar, fiscaliza o cumprimento das respectivas obrigações legais, em especial por parte de empresas que persigam atividades de interesse económico geral. Aqui o impacto que foi referido talvez pode também ser referido como interesse económico geral. Portanto, parece-nos que o incentivo à atividade empresarial que aqui é proposto, nós em vários artigos aqui procuramos evitar repetições ou redundâncias ou até uma especificação demasiado forte de alguns aspectos, o incentivo à atividade empresarial já está presente na Constituição e parece-nos que a forma como está no artigo 86 é adequada a uma política económica, enfim, e uma economia mista como aquela que a Constituição prevê. Depois temos aqui a questão da linha H, que o Chega propõe a sua revogação, e eu sinceramente também gostava de perguntar ao PSD se propõe ou não a revogação da linha H, porque na verdade quando nós olhamos para a proposta do PSD, no descrever das alíneas, propõe também a revogação da linha H. Pronto. Nós consideramos que esta linha H se deve manter, que não é um problema para o país a existência desta linha, não tem sido um problema para o desenvolvimento da política agrícola, e que consideramos que este sinal que a Constituição mantém, de que a política agrícola deve valorizar a agricultura familiar, o papel que tem E atenção que a agricultura familiar não é agricultura de autossustentação. Estamos a falar de um conceito mais amplo de pequena agricultura que deve ser valorizada e que, portanto, a manutenção deste artigo